está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 9 de janeiro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade na França. Polícia acaba de abater terroristas envolvidos em atentados naquele país. Estados Unidos, taxa de desemprego desce 0,2%. Sudão do Sul, Nações Unidas dizem que rebeldes são responsáveis pela morte de 300 civis. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Polimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Tian Wong, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o líder da RENAMO, Afonso de Akema, participa amanhã num comício na Beira, onde vai fazer um ultimato sobre a proposta do governo de gestão e apresentar o seu veredito sobre o futuro do país, informou hoje a RENAMO num lacónico comunicado. A RENAMO continua a não aceitar os resultados finais das eleições de outubro, promulgados pelo Conselho Constitucional, e que deram a vitória a Filipe Nyusi e a Frelimo nas eleições presidenciais e legislativas, respectivamente. O maior partido da oposição moçambicana boicotou na passada quarta-feira a tomada de posse dos 294 membros eleitos para as 10 Assembleias Provinciais e ameaçou seguir a mesma postura no início dos trabalhos do novo Parlamento, dia 12, dois dias antes da tomada de posse do presidente eleito, e isso por não reconhecer os resultados das eleições e exigir a formação de um governo de gestão como solução para aquilo que considera como fraude. A RENAMO ameaça igualmente promover desobediência civil e manifestações violentas sem recurso à guerra, caso Frelimo rejeite a sua exigência de formação de um governo de gestão. Em resposta, Frelimo reiterou que não vai tolerar ameaças à paz. Enquanto isso, vários analistas políticos moçambicanos dizem esperar que o recém-eleito presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, não venha a ser surdo em relação às críticas que o atual presidente, Armando Guebuza, acumulou contra a Frelimo, e que consiga superar o problema da falta de confiança nas negociações entre o governo e a RENAMO. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Maior abertura é aquilo que o tempo atual exige em Moçambique, e para o sociólogo Luís dos Santos, qualquer sinal por parte de Filipe Nyusi de continuidade de alguns erros cometidos na anterior governação significa que ele vai ter um mandato extremamente difícil, pelo que terá que ser muito transparente.
Sendo jovem, teve acesso há muitas formas de ouvir as correntes de opinião e muitas vezes o seu discurso durante a campanha. Quer dizer, ele foi recuperando progressivamente os aspectos fundamentais das várias vertentes críticas que eram evidentes. E aceito mesmo que ele foi ficando atento a essas críticas. E ao longo da sua própria campanha, nós vimos que ele recuperava muitos aspectos dessas críticas. E isso é sinal de que ele não poderá, no futuro, virar as costas aquilo que era a substância das críticas. Eu creio que ele vai ser muito mais, sim, transparente.
Mas, sobretudo, ele terá que marcar a ruptura com a anterior geração de governantes moçambicanos.
Eu espero um anúncio de ruptura com o passado recente da governação, porque o passado recente da governação é que esteve na origem de muito descontentamento e muitas intrigas, até dentro do próprio Partido Frelimo. Eu espero um anúncio que seja uma pessoa que ouve a crítica e trabalhe mesmo para resolver os problemas, não um Nyusi que esteja ao serviço dos outros, só está ali para servir os interesses dos outros.
O diálogo político entre o governo moçambicano e a RENAMO continua a marcar passos por falta de confiança. E analistas dizem esperar que Filipe Nyusi consiga superar este problema.
Se nós conseguirmos, ou seja, se os moçambicanos conseguirem superar o problema da falta de confiança, eu acredito que todas as boas intenções relacionadas com disponibilidade para dialogar com o outro, se o fator desconfiança desaparecer, eu creio que a negociação a bom pôr com resultados que interessam a todos os moçambicanos, isto poderá ser conseguido.
Refira-se que está previsto que Filipe Nyusi tome posse no próximo dia 15. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. A Procuradoria-Geral da República de São Tomé e Príncipe acusa o ex-ministro do Comércio, Demóstenes Pires dos Santos, o deputado Delfim das Neves, do Partido de Convergência Democrática, e Wilson Tavares Monteverde, diretor administrativo e financeiro do Ministério do Comércio, de crimes de burla qualificada, abuso do poder e corrupção de substância alimentares. Oscar Medeiros, com mais pormenores.
A acusação do Ministério Público resulta da investigação do caso Arroz Podre importado dos Camarões há cerca de 2 anos pela firma Modelo e Alimentação Neves Limitada de Delfim Neves. Os 3 homens, Demóstenes Pires dos Santos, antigo ministro do Comércio, Delfim Neves, deputado do PCD, Partido da Convergência Democrática, e Wilson Monteverde, ex-diretor administrativo e financeiro do Ministério do Comércio, são acusados de burla qualificada, abuso de poder e corrupção de substâncias alimentares. Os arguidos são igualmente acusados pelo instrutor do processo de terem provocado prejuízos ao Estado de São Tomense com a importação de 900 toneladas de arroz impróprio para o consumo humano e cujo o valor para a sua importação foi obtido de fundos públicos sem que o mesmo tivesse sido devolvido ao Estado. O ex-ministro Demóstenes Pires dos Santos e o deputado Delfim Neves são igualmente acusados de crime de fraude fiscal. O Ministério Público considera que as relações entre Delfim Neves e Demóstenes Pires dos Santos, por sinal membros do Partido da Convergência Democrática, se intensificaram com a nomeação deste último em finais de 2012 para o cargo de Ministro do Comércio no 15º Governo liderado por Gabriel Costa. A ida de Demóstenes Pires dos Santos para o Governo terá servido para que Delfim Neves exercesse a sua influência sobre o ministro e combinar formas de beneficiar a firma Modelo e Alimentação Neves Limitada, de que é sócio e administrador na importação de arroz. De acordo com uma das fontes do Ministério Público, o então ministro encarregou o arguido Wilson Monteverde, pessoa da sua confiança e na altura diretor administrativo e financeiro do Ministério, a proceder à abertura de um concurso público, forjando formas para beneficiar a firma de Delfim Neves. O ex-ministro do Comércio solicitou de igual modo ao seu colega das Obras Públicas e Infraestruturas isenção, entretanto aceite, de taxas alfandegárias durante o processo de transbordo das 900 toneladas de arroz. O empresário Delfim Neves também beneficiou de isenção de taxas junto do governo camaronês, alegando motivos de emergência humanitária em resultado de uma grave crise alimentar em São Tomé e Príncipe. O antigo ministro do Comércio e o seu diretor administrativo e financeiro são igualmente acusados de terem dado ordens para a comercialização do arroz sem o prévio parecer e exame fitossanitário de instituições competentes, quando mais tarde veio a se revelar que o mesmo era impróprio para o consumo humano. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. O seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Cabo Verde, um navio de nome Vicente, com 18 tripulantes e 8 passageiros a bordo, entre elas uma criança, naufragou ontem à noite a 4 milhas náuticas do porto do Vale dos Cavaleiros, na Ilha do Fogo. Até agora foram recuperadas 10 pessoas com vida e uma morta, e as autoridades, com recurso a várias embarcações, um avião e um helicóptero, continuam com as buscas. Mau tempo, excesso de peso e deficiente condições do navio Vicente podem estar na origem do naufrágio, mas até agora o governo apenas disse que estava a acompanhar a situação. 2 tripulantes resgatados com vida disseram à televisão de Cabo Verde que tanto o capitão como o imediato, ambos de nacionalidade cubana, foram avisados na praia, antes da partida, que a carga era excessiva, mas que mesmo assim decidiram fazer a viagem com destino ao fogo. Este é o quinto incidente com barcos em Cabo Verde desde setembro de 2013, quando o navio de carga Rotterdam, com 6 tripulantes a bordo, desapareceu horas depois de ter saído do porto da praia. Até hoje não se sabe do seu paradeiro. Mais tarde, um navio de transportes de passageiros colidiu com a embarcação de combustíveis Cipreia e, no ano passado, dois outros navios encalharam, um nas costas de Santiago e outro perto da Boa Vista. Aqui Washington, Voz da América. O secretário de Estado americano, John Kerry, parte para o sul da Ásia amanhã para promover as relações comerciais com a Índia. Kerry e empresários vão participar numa cimeira de investidores globais inaugurada pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi. João Santarita.
A visita de Kerry à Índia surge após a visita a Washington em setembro do primeiro-ministro indiano, em que foram discutidos o comércio e investimentos entre os dois países, em conversações entre o primeiro-ministro indiano e o presidente Barack Obama. Durante a sua estadia na Índia, Kerry vai também preparar uma visita do presidente americano, que vai ocorrer ainda este mês, disse a porta-voz do Departamento de Estado, que acrescentou que as relações estratégicas entre os dois países serão também alvo de discussão durante a visita de John Kerry. O primeiro-ministro indiano baseou a sua campanha eleitoral em questões económicas e, como resultado disso, a cimeira de investidores é de grande importância para si, disse o especialista em questões do sul da Ásia, Michael Kugelman.
He won by a huge margin in the election to repair the country's economy. And it's very risky for him because there's such high expectations from the
Ele venceu as eleições por grande margem, com base na sua promessa de reparar a economia do país. É muito arriscado para ele porque há grandes expectativas da população de que ele tome medidas rapidamente.
Kugelman disse que o primeiro-ministro indiano terá que garantir aos Estados Unidos que o seu governo está a resolver alguns dos problemas que tornaram o comércio e investimentos difíceis no passado.
It's an open secret that for as much investment, as much foreign investment there has been in India over the last few decades, it still is exceedingly difficult.
É um segredo aberto que, apesar dos investimentos estrangeiros que ocorreram na Índia nas últimas décadas, continua a ser extremamente difícil iniciar um negócio na Índia.
Apesar dessas dificuldades do passado, devido a questões burocráticas e à proteção de direitos de autor, há oportunidades para se melhorar as relações comerciais entre os Estados Unidos e a Índia, disse o vice-diretor do Centro para a Ásia do Sul, Bharath Gopalaswamy.
I think the defense is a bigger sector. That's been one of the contentious sectors as well, but it's a very big sector. Education.
Penso que o maior setor é a defesa, é o setor mais contencioso, mas é também o maior. A educação é outra área-chave em que investimentos na área pós-graduação, na colaboração com universidades indianas, estabelecimento de laboratórios na Índia, podem promover oportunidades de investigação.
Gopalaswamy disse que as relações comerciais entre a Índia e os Estados Unidos estão ainda no início, havendo espaço para um crescimento significativo.
Aqui em Washington, Voz da América, a polícia francesa abateu os dois responsáveis pelo assassinato de 12 trabalhadores do semanário Charlie Hebdo na passada quarta-feira em Paris. Os atiradores da polícia de elite mataram há momentos Sherif e Said Kouachi, dois irmãos, num edifício perto do aeroporto internacional Charles de Gaulle, em Paris, depois de várias horas de negociações para a sua rendição. Noutro lugar, também em Paris, a polícia matou outro indivíduo, Amedi Koulibaly, de 32 anos, que invadiu um mercado judaico, feriu uma pessoa e manteve outras 5 como reféns na sexta-feira. As informações são da imprensa francesa, que acrescenta que morreram 4 dos reféns. Koulibaly, que era próximo dos irmãos Kouachi, é suspeito de ter assassinado ontem a tiro um agente da polícia. A qualquer momento, o presidente francês, François Hollande, ou ministro do Interior, deverá falar ao país. Antes destes últimos desenvolvimentos, a nossa colega Ana Guedes falou com o jornalista da PNN em Paris, Rui Neumann, que começou por falar-nos acerca da situação que se viveu no mercado judeu de Paris.
Houve um segundo acontecimento, que é uma tomada de reféns, mesmo em Paris, na avenida Porte de Vincennes, que fica no sudoeste de Paris. A pessoa que fez essa tomada de reféns, um tal Amedi Koulibaly, é um próximo de Sherif Kouachi, um dos autores do ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo. Ele entrou precipitadamente num supermercado kosher, num bairro muito frequentado pela comunidade judaica em Paris, e precisamente numa altura em que vai começar o Shabbat, o início do fim de semana judaico, daí que havia uma grande concentração e circulação de pessoas. Este mesmo terrorista, Hamedi, terá sido o mesmo que fez o ataque de ontem no sul de Paris, onde abateu uma jovem polícia francesa.
Qual é o sentimento entre a população francesa e também a população estrangeira que vive não só na área de Paris, como também em França?
A situação neste momento é muito tensa, porque começou com o atentado ao Charlie Hebdo e agora começaram a aparecer outros incidentes, principalmente a questão dos reféns em Vincennes. Existe neste momento uma grande tensão, isso sente-se no metro, isso sente-se nas ruas. Sempre que passam veículos da polícia com as sirenes, há uma atenção redobrada, quer dizer, existe um pouco o sentimento de medo, no entanto, ninguém está a mudar os hábitos que tinha. Toda a situação que está a ser vivida, obviamente que está a causar muitos transtornos por causa da circulação, o tráfego está cortado, há muitas ruas que estão cortadas, isso provoca em Paris logo um pandemónio, podemos dizer, em termos da cidade, em termos da circulação. No entanto, começam a surgir sentimentos de ódio contra a comunidade muçulmana, como são feitos simultaneamente apelos da comunidade muçulmana para que não sejam feitas amálgamas entre as comunidades. Agora, também, com esta tomada de reféns num supermercado judaico, num bairro judaico, há essa conotação dos ataques, digamos, do terrorismo islâmico contra interesses judaicos nos estrangeiros. Esta amálgama de sentimentos está a provocar uma grande tensão, o que alimenta mais o divórcio entre as comunidades religiosas. Fala-se também que algumas mesquitas já foram atacadas, o que demonstra uma situação muito complexa para o governo restabelecer.
Era o jornalista da PNN em Paris, Rui Norman, falando com Ana Guedes acerca dos ataques terroristas em França. A África do Sul assumiu a liderança das Nações Unidas do Grupo dos 77, uma coligação de países em desenvolvimento. Este novo posto coloca a África do Sul numa posição de poder e de responsabilidade. A África do Sul assume o posto num ano que colocará importantes desafios à ONU, visto que 2015 é um ano crucial para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. O Grupo dos 77 representa um terço dos países da ONU e inclui países tão diversos como a Bósnia-Herzegovina e a Somália. Tomando posse, o vice-ministro sul-africano das Relações Internacionais, Llewellyn Lenders, deixou bem claro que os objetivos do milénio serão a principal prioridade.
This year will prove to be a crucial year in which the various envisaged development processes would demand.
Este ano, disse Lenders, será um ano crucial durante o qual os vários projetos de desenvolvimento necessitam que nos mantenhamos firmes para promover os interesses dos países em desenvolvimento. Lenders relembrou também às superpotências a força coletiva do Grupo dos 77. Salientou que o grupo continuará os seus esforços para acabar com aquilo que diz ser o monopólio do Hemisfério Norte, do poder global. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Grã-Bretanha, China, França, Rússia e Estados Unidos, são todos países do Norte.
South-South cooperation is key for international cooperation and partnerships for development.
A cooperação Sul-Sul é fundamental, disse Lenders, para a cooperação internacional e para as parcerias de desenvolvimento. Devemos, contudo, reiterar que essa cooperação não se destina a substituir as obrigações e a responsabilidade do Norte desenvolvido. Palavras do vice-ministro das Relações Exteriores da África do Sul, discursando nas Nações Unidas, quando o seu país assumia as rédeas do Grupo dos 77. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados indicou que os ataques do Boko Haram, dentro e nos arredores da localidade nigeriana de Baga, obrigaram nos últimos 10 dias 7 mil civis a fugirem para o Chad. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Fontes locais nigerianas indicaram que os rebeldes mataram centenas de civis e destruíram as aldeias vizinhas, embora o número exato de mortes e o nível de destruição permaneça desconhecido. O Boko Haram ocupou a localidade de Baga no sábado passado, após ter forçado as tropas nigerianas estacionadas numa base militar a abandonar a instalação. Os sobreviventes indicaram que os rebeldes perseguiram e mataram os residentes que fugiram para as matas. Outros residentes utilizaram canoas para atravessar o lago Chad ou tentaram fugir a nado. Sobreviventes disseram à Voz da América que os soldados ficaram sem munições e tiveram de fugir. O Boko Haram tinha atacado pelo menos uma das aldeias antes de atacar Baga no sábado. Na quinta-feira, correram notícias de uma nova vaga de violência e fontes locais indicaram que militares incitaram Baga e destruíram as aldeias vizinhas. Fontes locais referem que centenas de pessoas foram mortas, sendo o responsável de Baga indicado à Voz da América que a maioria das mortes ocorreu no sábado, quando Baga caiu. O senador Maina Lawan, que representa o distrito, afirmou à Voz da América acreditar que pelo menos 1 milhão de pessoas dentro e fora da localidade foi morta. Foram centenas, disse Lawan. Estou certo, pois não ficou ninguém para contar a situação. O Boko Haram destruiu o ano passado as comunicações por celular na maior parte do estado de Borno, por isso a informação é escassa. Não é fora do habitual saber destes ataques dias mais tarde, quando os sobreviventes chegam à capital estadual, Maiduguri. O senhor Lawan, natural de Baga, refere que os residentes que escapam lhe dizem que os militantes esvaziaram as lojas de alimentos e as farmácias antes de lançar fogo. Todas as localidades foram arrasadas completamente, afirma Lawan. Corpos dos mortos juncaram as ruas e as florestas em todas as aldeias. Os residentes que escaparam começaram a chegar a Maiduguri no domingo, tendo milhares de outros fugido para o Chad. O Acnur indicou que o Chad solicitou ajuda na quinta-feira para a recolocação de mais de 1000 refugiados recentemente isolados na ilha de Kangala, no lago Chad.
O ouvinte continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, seguido ao João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol africano, o CAN 2015, onde está a seleção de Cabo Verde, os Tubarões Azuis. Estava prevista hoje a sua partida para o Senegal, antes, claro está, de irem para a Guiné Equatorial, onde se vai realizar a competição. E no Senegal, os Tubarões Azuis vão amanhã defrontar a República Democrática do Congo num jogo de preparação. Os congoleses estão no mesmo grupo que Cabo Verde. Vai dar para ver. No grupo estão também a Zâmbia e a Tunísia, um grupo difícil. O treinador de Cabo Verde é o português Raul Águas.
A Zâmbia é muito difícil, nós encontramos a Zâmbia, foi campeã há poucos anos atrás. A Tunísia conhecemos-la bem, uma equipa forte fisicamente, talvez a mais forte do nosso grupo, fisicamente falando, defensivamente falando. As outras são boas também, não há dúvida. Diferentes, mas boas, tecnicamente mais evoluídas, tanto Zâmbia como Congo. E o que eu tenho transmitido é que depende muito da nossa força coletiva, do nosso rigor tático, da nossa concentração. Fatores mentais que eu acho que podem fazer a diferença.
O treinador dos Tubarões Azuis explicou ainda quais os objetivos da seleção cabo-verdiana.
Passar a fase de grupos tem que ser sempre um objetivo. De qualquer modo, e para já, centramos as nossas atenções no primeiro adversário, no primeiro jogo, porque estar a olhar para a frente sem olhar para o que está mais perto, às vezes dá mau resultado, ou dá quase sempre mau resultado.
E esse primeiro jogo com a Tunísia, sem dúvida, um grupo difícil. Enquanto se ultimam os preparativos para o CAN 2015, iniciou-se na Austrália, entretanto, a Taça das Nações da Ásia. A Austrália, recorde-se, durante muitos anos não fazia parte das federações asiáticas, mudou por vontade própria, dá-lhe mais competição e iniciou hoje da melhor maneira a competição, bateu o Kuwait por 4-1. No grupo A, onde está a Austrália, está também a Coreia do Sul, um dos outros favoritos. São quatro grupos, Outro terceiro favorito é o Japão. Está num grupo fácil, o grupo D. Há uma presença lusófona nesta Taça das Nações da Ásia. Ao treinador do Irão, o luso-moçambicano Carlos Queiroz. Em Espanha, ontem, atenções viradas para Barcelona, onde a equipa local está a atravessar um período de grande instabilidade interna. Ontem não se fez sentir. Barça goleou o Elche num jogo da Taça do Rei, a Taça de Espanha, 5-0. Dois golos do Brazuca Neymar. Basquetebol americano, NBA, ontem houve poucos jogos, só houve três. O Toronto jogou em casa e perdeu com os Hornets por 103-95. Miami Heat foi até Portland e perdeu 99-83. O Houston Rockets também viajou, foi até Nova York e aí ganhou 120-96.
No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. E tempo agora aqui na Voz da América para as notícias. A polícia francesa abateu os dois responsáveis pelo assassinato de 12 trabalhadores do semanário Charlie Hebdo. Na passada quarta-feira, os atiradores da polícia de elite francesa mataram Sherif e Saïd Kouachi, dois irmãos, no edifício perto do aeroporto internacional Charles de Gaulle, em Paris, depois de horas de negociações para a sua rendição. Noutro local, também em Paris, a polícia matou um outro indivíduo, Amédi Koulibaly, de 32 anos de idade, que tinha tomado de assalto um mercado judaico, feriu uma pessoa e manteve outros 5 como reféns nesta sexta-feira. As últimas informações da imprensa francesa dizem que nesse incidente morreram 4 dos reféns. Koulibaly, que era próximo dos irmãos Kouachi, é suspeito de ter assassinado também ontem a tiro uma agente da polícia. O presidente francês François Hollande, ou ministro do interior, deverão falar ao país sobre a situação destes ataques terroristas, portanto, na sequência da morte de todos os intervenientes. A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu 0,2% em dezembro e ficou-se por 5,6%, ou seja, a mais baixa dos últimos 6 anos. Um comunicado do Ministério do Trabalho, hoje divulgado, afirma que a economia teve um ganho líquido de 252 mil postos de trabalho no último mês de 2014. Estes dois indicadores são melhores do que os previstos pelos economistas e fecham 2014 com o maior aumento de empregos registado em 15 anos. Entretanto, apesar da taxa de desemprego ter caído a 1 ponto percentual ao longo do último ano, 8,7 milhões de pessoas continuam desempregadas e outros 6 milhões e 800 mil procuram emprego em tempo integral. Os dados hoje revelados indicam também que os salários cresceram ligeiramente mais do que a inflação. Investigadores das Nações Unidas disseram que rebeldes do Sudão do Sul são responsáveis pelo massacre de mais de 300 civis em abril na cidade de Bentiu. Um relatório da missão da ONU no Sudão do Sul afirma que combatentes do Exército Popular de Libertação do Sudão, na oposição, mataram 287 pessoas numa mesquita em Bentiu e 19 outras pessoas num hospital na mesma cidade, a 15 de abril, pouco depois dos rebeldes terem capturado a cidade a forças governamentais. Os rebeldes negaram a acusação, afirmando que as pessoas mortas na mesquita eram combatentes de um outro grupo, Movimento para a Igualdade e Justiça, que são aliados do governo do sul do Sudão. As autoridades indonésias disseram que equipas de salvamento detectaram os sinais eletrónicos das chamadas caixas negras do avião da AirAsia, que se despenhou no mar da Java no dia 28 de dezembro. Uma fonte oficial diz que os sinais parecem estar a ser emitidos num local diferente, onde se encontra a cauda do avião onde estavam colocadas as caixas negras. E tempo ainda para os títulos dos jornais americanos desta sexta-feira. Suspeito de Paris treinado pela Al-Qaeda, os dois irmãos estiveram sob vigilância durante vários anos, é o título do New York Times. Terroristas transferem carnificina para objetivos não defendidos, escreve o Washington Times. Estados Unidos revelaram que um dos fugitivos se deslocou ao Iémen para tentar contacto com a Al-Qaeda, lê-se no Washington Post. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programa com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com ou podem seguir-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está pouco nublado, a temperatura é de 2 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção o Levin Sangano, assistência técnica de Tian Wang. Títulos das principais notícias internacionais a esta hora. A polícia francesa assalta locais onde existiam reféns, matando 3 terroristas. Índice de desemprego nos Estados Unidos baixa para 5,6%. 9 de janeiro de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias, bem com o editorial da Voz da América. Como tem sido referido, a polícia francesa abateu os 2 responsáveis pelo assassinato de 12 trabalhadores semanais Charlie Hebdo na passada quarta-feira, há escassa uma hora atrás. Os atiradores da polícia de elite mataram Sherif e Said Kouachi num edifício perto do aeroporto internacional de Charles de Gaulle, em Paris, depois de negociações para a sua rendição. Noutro lugar, também em Paris, a polícia matou um outro homem, Hamedi Koulibaly, de 32 anos de idade, que invadiu um mercado judaico, ferindo uma pessoa e mantendo outras 5 como reféns esta sexta-feira. As informações são da imprensa francesa. Koulibaly, que era próximo dos irmãos Kouachi, é suspeito de ter assassinado ontem a tiro uma agente da polícia. A qualquer momento, o presidente francês François Hollande, ou o ministro do Interior, deverá falar ao país sobre estes incidentes. Antes destes últimos desenvolvimentos, a nossa colega Ana Guedes falara com o jornalista da PNN, em Paris, Rui Newman, que começou por falar sobre a situação que se viveu no mercado judeu de Paris.
Houve um segundo acontecimento, que é uma tomada de reféns, mesmo em Paris, na avenida Porte de Vincennes, que fica no sudoeste de Paris. A pessoa que fez essa tomada de reféns, um tal Hamedi Koulibaly, é um próximo de Sherif Kouachi, um dos autores do ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo. Ele entrou precipitadamente num supermercado kosher, num bairro muito frequentado pela comunidade judaica em Paris, e precisamente numa altura em que vai começar o Shabbat, o início do fim de semana judaico, daí que havia uma grande concentração e circulação de pessoas. Este mesmo terrorista, Hamedi, terá sido o mesmo que fez o ataque de ontem no sul de Paris, onde abateu uma jovem polícia francesa.
Qual é o sentimento entre a população francesa e também a população estrangeira que vive não só na área de Paris, como também em França?
A situação neste momento é muito tensa, porque começou com o atentado ao Charlie Hebdo e agora começaram a aparecer outros incidentes, principalmente a questão dos reféns em Vincennes. Existe neste momento uma grande tensão, isso sente-se no metro, isso sente-se nas ruas. Sempre que passam veículos da polícia com as sirenes, há uma atenção redobrada, quer dizer, existe um pouco o sentimento de medo, No entanto, ninguém está a mudar os hábitos que tinha. Toda a situação que está a ser vivida, obviamente, está a causar muitos transtornos por causa da circulação. O tráfego está cortado, há muitas ruas que estão cortadas. Isso provoca em Paris logo um pandemónio, podemos dizer, em termos da cidade, em termos da circulação. No entanto, começam a surgir sentimentos de ódio contra a comunidade muçulmana, como são feitos simultaneamente apelos da comunidade muçulmana para que não sejam feitas amálgamas entre as comunidades. Agora, também, com esta tomada de reféns num supermercado judaico, num bairro judaico, há essa conotação dos ataques, digamos, do terrorismo islâmico contra interesses judaicos nos estrangeiros. Esta amálgama de sentimentos está a provocar uma grande tensão, o que alimenta mais o divórcio entre as comunidades religiosas. Fala-se também que algumas mesquitas já foram atacadas, o que demonstra uma situação muito complexa para o governo restabelecer.
Era o jornalista da PNN em Paris, Rui Newman, em conversa com a Ana Guedes sobre a situação que existia no mercado judaico esta manhã. Vários analistas políticos moçambicanos dizem esperar que o recém-eleito presidente de Filipe Nyusi não venha a ser surdo em relação às críticas que o atual presidente, o Armando Guebuza, acumulara contra a Frelimo e que consiga, por seu lado, superar o problema de falta de confiança nas negociações entre o governo e a Renamo, o maior partido da oposição. Este é um tema para o Ramos Miguel.
Maior abertura é aquilo que o tempo atual exige em Moçambique e, para o sociólogo Luís dos Santos, qualquer sinal por parte de Filipe Nyusi de continuidade de alguns erros cometidos na anterior governação significa que ele vai ter um mandato extremamente difícil, pelo que terá que ser muito transparente.
Sendo jovem, teve acesso a muitas formas de ouvir as correntes de opinião e muitas vezes o seu discurso durante a campanha. Quer dizer, ele foi recuperando progressivamente os aspectos fundamentais das várias vertentes críticas que eram evidentes. E aceito mesmo que ele foi ficando atento a essas críticas. E ao longo da sua própria campanha, nós vimos que ele recuperava muitos aspectos dessas críticas. E isso é sinal de que ele não poderá, no futuro, virar as costas àquilo que era a substância das críticas. Eu creio que ele vai ser muito mais, sim, transparente.
Mas, sobretudo, ele terá que marcar a ruptura com a anterior geração de governantes moçambicanos.
Eu espero um anúncio de ruptura com o passado recente da governação, porque o passado recente da governação é que esteve na origem de muito descontentamento e muitas intrigas, até dentro do próprio partido Frelimo. Eu espero um anúncio que seja uma pessoa que ouve a crítica e trabalhe mesmo para resolver os problemas, não um Nyusi que esteja ao serviço dos outros, só está ali para servir os interesses dos outros.
O diálogo político entre o governo moçambicano e a Renamo continua a marcar passos por falta de confiança. E analistas dizem esperar que Filipe Nyusi consiga superar este problema.
Se nós conseguirmos, ou seja, se os moçambicanos conseguirem superar o problema da falta de confiança, eu acredito que todas as boas intenções relacionadas com disponibilidade para dialogar com o outro, se o fator desconfiança desaparecer, eu creio que a negociação a bom pôr com resultados que interessam a todos os moçambicanos, isto poderá ser conseguido.
Refira-se que está previsto que Filipe Nyusi tome posse no próximo dia 15. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 13 horas 8 minutos aqui na cidade de Washington. Passagem para o Eduardo Ferro com a economia.
O Fundo Monetário Internacional considera que a combinação entre o crescimento económico e sustentabilidade fiscal e da dívida é o principal desafio de curto prazo para Moçambique, estimando que a economia do país continuará robusta em 2015. O principal desafio de curto prazo é manter o ímpeto do crescimento enquanto se preserva a sustentabilidade fiscal e da dívida. A sustentabilidade fiscal tem de começar no Orçamento do Estado de 2015 para restaurar uma gestão fiscal prudente, diz o FMI. Recordando que o país registrou um crescimento económico de 7,5% em 2014, o Conselho Executivo do FMI defende a continuação de reformas estruturais-chave, incluindo no Imposto sobre Valor Acrescentado e em toda a administração fiscal, gestão das finanças públicas e o fortalecimento da capacidade institucional para assegurar uma gestão transparente do investimento e endividamento públicos. O FMI qualifica como um marco crítico a conclusão das negociações dos contratos para a produção de gás natural liquefeito, considerando o projeto como um dos maiores da África a sul do Sahara. Apesar dos acentuados riscos decorrentes de perspectivas incertas na economia global, diz o FMI, Moçambique conhecerá um crescimento robusto, impulsionado pela expansão do setor dos recursos naturais e investimentos nas infraestruturas. Uma cooperativa de produtores e exportadores de cacau biológico da zona sul de São Tomé e Príncipe vendeu para a Alemanha 230 toneladas de cacau seco em 2014. O responsável da cooperativa SECAC, que agrupa 958 agricultores da zona sul de São Tomé e Príncipe, disse que foi um bom ano para a cooperativa, registando um aumento da produção na ordem de 25%. Com cerca de 1.500 hectares de terra, os produtores de cacau biológico da zona sul da ilha de São Tomé estabeleceram atingir nos próximos 12 meses uma produção de 300 toneladas. A SECAC, que agrupa 958 pequenos produtores de cacau, que vendem o seu produto para a Alemanha, Inglaterra e Itália. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,18 dólares, a libra estava cotada a 1,51 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,57 rendas.
Sexta-feira, 9 de janeiro de 2015, espaço agora para o Magazine Cultural com a Mayra de La Salette.
Podem ser várias as divergências quanto à origem da kizomba, quem começou, onde começou, mas já não há dúvidas de que é um estilo que tem conquistado o mundo. De tal maneira que este ano realiza-se o primeiro Kizomba Music Awards, o KMA, que vai premiar os profissionais que se destacam no universo da música e dança africana nas categorias de Kizomba, Zouk e Semba. Bruno Rodrigues, do Mais Kizomba, um site totalmente dedicado ao estilo, contou os pormenores do KMA para a edição desta sexta-feira do Artes e Entretenimento.
Esta é a primeira, por isso não posso falar por experiência, mas o que nós temos a ideia, isto é feito em parceria com o Congresso de Dança, que é o Workshop Ibérico. Vamos ter shows de dança, dançarinos, vamos ter espetáculo e atuações ao vivo de alguns artistas, alguns nomeados, outros não, que gentilmente se ofereceram para estar presentes, para fazerem uma atuação e ajudarem a animar a festa. Isto nasceu da paixão pela dança e pela música. Na altura não existia uma referência na internet, um site que tivesse toda a maior parte das músicas, que divulgasse todos os artistas, e foi uma coisa que foi crescendo. E numa altura em que Kizomba estava a crescer, já existia em Portugal, mas a maior parte das pessoas conheciam os Irmãos Verdades e pouco mais. E à medida que foi crescendo, foi se tornando muito popular em Portugal, especialmente também derivado do sucesso do Anselmo Ralph, que apesar de não ser cantor Kizomba, como ele próprio diz, tem algumas músicas de Kizomba e na altura ele estava a crescer muito em popularidade e ajudou bastante a divulgação e o crescimento da Kizomba em si. A minha essência, quer dizer, eu a única ligação que tenho com a África é que fui feita em Moçambique, de onde os meus pais vieram, mas não sou, até 2009, 2010, eu pouca ligação tinha com o Kizomba. Conhecia, como eu disse, dos Irmãos Verdades e pouco mais. Eu sou um simples fã de Kizomba, que me apaixonei por Kizomba, que aproveitei os meus conhecimentos de internet e criação de sites, etc., para criar um projeto que, na minha opinião, seria um site global de Kizomba. Não, nós estamos em Portugal, mas podíamos estar em qualquer parte do mundo. Isso, neste caso, até é bom para nós estar em Portugal, porque Portugal, em termos de Europa, é onde a Kizomba está a bater com muito mais força. Portugal é considerado a capital da Kizomba na Europa. E se calhar, pronto, tirando Angola e Moçambique, os países tradicionais onde vem a Kizomba, é o país que está a ter maior influência com os artistas a aparecerem nos canais principais de televisão, a irem aos festivais, a encherem pavilhões. É Portugal. Então, nesse aspecto, estamos num bom local, mas é como eu digo, isto, o projeto é a nível global, mais Kizomba é um site global, universal, para todo o mundo, está em 4 idiomas, nós não nos queremos identificar com um local específico, mas sim com todo o público que seja fã e seguidor e amante de Kizomba, seja de que país for. A dança em si foi, é originária de Angola, isso não há qualquer dúvida. A língua da Kizomba é uma apenas, é a música e a dança, e é universal. As pessoas não fazem a diferença, as pessoas querem ouvir a música, que possam dançar Kizomba.
E como é que vocês definiram os nomeados?
Pois os nomeados foi através de um júri, de pessoas experientes nesta área, e também baseado nas nossas próprias estatísticas, porque sendo nós o maior site e canal de Kizomba, aproveitamos as nossas próprias estatísticas, a popularidade dos artistas e das músicas, para elaborar essa lista, que até tentámos abranger ao máximo possível 12 nomeados por categoria, para tentar abranger o máximo possível dos artistas e músicas mais populares nos nossos canais. E agora o público irá votar e decidir quem será o vencedor de cada categoria.
A Kizomba está de facto a viver os seus melhores dias. Que panorama é que nos podia desenhar?
Pois eu acredito que esta popularidade continua a crescer nos próximos tempos. É uma coisa que agrada a toda a gente. A dança, pronto, é o principal, é a dança, as pessoas adoram. E é fácil de aprender, é extremamente sexy, é atraente, por isso acredito que continua a evoluir e a crescer de popularidade. Mas pronto, isto é como tudo, não é? Mas, também quando é demais, também farta. E provavelmente muita gente que segue aqui zomba porque está de moda, eventualmente depois começam-se a virar para outros mercados. Mas aqui zomba nunca vai deixar de ser popular, vai ter sempre uma massa enorme de fãs e seguidores aférrimos que nunca vão largar, pelo menos eu acredito que vou viver com Kizomba, maior ou menor quantidade, mas até o resto da minha vida provavelmente vai fazer parte. Mas vai ser sempre um género musical e de dança popular em Portugal e em muitas partes do mundo. Quando falamos nos Estados Unidos e Brasil, por exemplo, onde está a crescer e tem mercados enormes e muito potencial, nos Estados Unidos está a crescer, nós vemos vários grupos que fazem eventos e dão aulas, e no Brasil também, os brasileiros identificam-se muito com a música africana e adoram dançar.
Em termos de patrocínios para o vosso evento?
Pois, este o primeiro, nós estamos a fazer em parceria com o Workshop Ibérico, o que reduz bastante as nossas despesas. E é algo que nós estamos a investir do nosso próprio capital. Patrocinadores, sinceramente nem nos preocupamos em encontrar patrocinadores nesta fase, porque nós conseguimos suportar facilmente os custos. Estamos a começar, vai ser a primeira, então vamos fazer aqui na nossa terra, temos maior controle das coisas, mais fácil, e agora de futuro, nas próximas edições, aí sim, pois obviamente é a minha ideia, não sei o que é que vai acontecer, mas a minha ideia seria que pois, as próximas galas que fossem em países diferentes, em estruturas maiores. Pois a gala de prémios do Kizomba Music Awards vai ter lugar dia 8 de fevereiro no Hotel Dom Pedro Golf, em Vila Moura. Está previsto começar pelas 18 da tarde. E as pessoas que quiserem assistir podem adquirir o ingresso mesmo lá no local, Centro de Congressos do Dom Pedro Golf, podem adquirir o ingresso por 5 euros. E nós contamos que todos os fãs e seguidores de Kizomba do Algarve, e não só, quem estiver disponível a fazer uma viagemzinha até cá abaixo, que estejam presentes então na gala de prémios para apoiar os artistas. Vai ter a transmissão em direto no nosso canal de YouTube. Por isso, qualquer pessoa no planeta vai poder ver a gala de prémios.
Muito obrigada, Bruno Rodrigues.
Obrigado. Nós é que agradecemos o convite para a entrevista. E desde já fica também o nosso convite.
Foi o Artes e Entretenimento da Voz da América e já sabe, se estiver no Algarve, 8 de fevereiro, vá até ao Hotel Dom Pedro Golf, em Vila Moura, e assista à primeira edição do Kizomba Music Awards. Até lá, também pode votar no seu artista e música preferidos no site maiskizomba.com. E já que estamos numa de Kizomba, bailamos hoje? É fácil. 1-2, 1-2. Eu sou a Mayra de La Salette e deixo-vos com o Anselmo Ralph. Bom fim de semana.
Louco que passo a portada da discoteca, bom som te a tocar. O teu estilo é tão crazy, é tão bom, que está-me a colher. Vamos direito pro VIP, encontro ares com a Nadi. E o TC já está vibra aqui. Drinks on me, shit, drinks on me. Normalmente eu ficaria sentado, mas hoje vou dançar. Pois o DJ pôs um som que é tão bom, está-me a chamar. Tu cheiras bem, eu cheiro bem. Então pra que dançar distante? Não vês que é só tu e eu dançando coladinho assim. Eu não vou dar passada. Vamos dançar só mesmo assim. É só um, dois, baby. Só um, dois, baby. Só um, dois. Se aprender, baby, só um, dois. Só um, dois, yeah. DJ está a tocar e o som está a bater. E se me permites, deixa-me dizer que tu és a única mulher aqui com quem eu quero toda a noite dançar. Por favor, não tenhas medo de agarrar, pois eu também não vou vacilar. Pois pra mim, tu és a lua e eu pra ti vou ser a estrela.
Só um, dois. 13:22, a emissão da Voz da América em língua portuguesa para a África, 9 de janeiro de 2015, e depois deste espaço dedicado pela Mayra de Lazarete no Artes e Entretenimento à Gala do Kizomba Awards, vamos ficar ainda com música. Vamos ficar com Liz Wright em Hit the Ground.
Hit the ground, babe. It's all right now. Hit the ground, baby. Take your veil down. See your eyes in mine. Leave the rest behind. Hit the ground, baby, 'cause I want to love you now. Hit the ground, baby. said it's all right now. Hit the ground, baby. You're gonna make it somehow. Baby, why so long? The day has just begun. Hit the ground, baby. Hit the ground.
Foi Liz White, Hit the Ground Baby. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 9 de janeiro de 2015. A polícia francesa abateu os dois responsáveis pelo assassinato de 12 trabalhadores do semanário Charlie Hebdo na passada quarta-feira. Os atiradores da polícia de elite mataram Chérif e Saïd Kouachi num edifício perto do aeroporto internacional de Charles de Gaulle, na cidade de Paris, depois de horas de negociações para a rendição. Num outro local, também em Paris, a polícia matou um outro homem, Amedi Goulibaly, de 32 anos, que invadiu um mercado judeu, ferindo uma pessoa e mantendo outras 5 como reféns. As informações são da imprensa francesa. Goulibaly, que era próximo dos irmãos Kouachi, é suspeito, aliás, de ter assassinado ontem a tiro uma agente da polícia francesa. A taxa de desemprego dos Estados Unidos caiu 0,2% em dezembro e ficou-se em 5,6%. Por cento a mais baixa de 6 anos. Um comunicado do Ministério do Trabalho divulgado disse que a economia teve um ganho líquido de 252 mil postos de trabalho no último mês de 2014. Investigadores da ONU indicaram que rebeldes do Sudão do Sul são responsáveis pelo massacre de mais de 300 civis em abril na cidade de Bentiu. Um relatório da missão da ONU no Sudão do Sul afirma que combatentes do Exército Polar de Libertação no Sudão, na oposição, mataram 287 pessoas numa mesquita em Bentiu e 19 outras num hospital na mesma cidade a 15 de abril, pouco depois de rebeldes terem capturado a cidade a forças governamentais.
Sexo Editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. É conhecida como sendo a cidade das luzes e do amor, mas a escuridão e o ódio esteve patente em Paris quando indivíduos armados mascarados assaltaram os escritores do magazine satírico Charlie Hebdo e mataram 12 pessoas, ferindo pelo menos uma dúzia de outras. O magazine é conhecido por criticar dirigentes religiosos de todos os credos, incluindo o Islão. Um dos assaltantes, que escaparam do local, foi captado em vídeo gritando Allahu Akbar. A condenação do ataque terrorista verificou-se em todo o mundo, incluindo a Liga Árabe, o Conselho Muçulmano Francês, a Al-Azhar, uma das primeiras instituições islâmicas do mundo muçulmano sunita, desde a Rússia, a Índia, a Inglaterra, a Alemanha, a Arábia Saudita, o Brasil e os Estados Unidos e ainda outros. O presidente Barack Obama classificou o ataque de cobarde, tendo oferecido ao governo francês toda a assistência que fosse necessária e prometeu estar vigilante na busca e na apresentação à justiça dos autores do ataque e incluindo as redes que ajuda a organizar este género de golpes. O facto de que este ataque foi contra jornalistas, afirmou Obama, sublinha o grau em que estes terroristas receiam a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Mas, insistiu, os valores que partilhamos com o povo francês, a crença universal na liberdade de expressão, é algo que não pode ser silenciada, devido à violência sem sentido de uns poucos. O secretário de Estado John Kerry falou igualmente do ataque em Paris, começando um ataque contra o direito fundamental da liberdade de expressão. Kerry falou diretamente ao povo de Paris e de toda a França. Tudo o americano encontra-se convosco hoje. Estamos solidários e comprometidos tanto com a causa da confrontação do extremismo e na causa que os extremistas tanto receiam e que sempre uniu os nossos dois países, a liberdade. Foi o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta sexta-feira, 9 de janeiro de 2015, chegou ao seu fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos-nos agora.
Muito boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.